O movimento descrito no parágrafo 533 pode também ser relacionado com o texto do Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 14, onde se fala do Logos, né, que se fez carne e, numa tradução ao pé da letra, armou uma tenda em nós, ou habitou entre nós, uma tradução não tão literal do texto. Quer dizer, relacionando isso que é dito no texto do Evangelho de João com o texto de Hegel, nós podemos perceber que há essa passagem, então, do Logos à carne, e, portanto, o fato do Logos habitar a dimensão corpórea e, na interpretação hegeliana, né, essa carne é o que ele disse no parágrafo 532 como o si perecível, né? Um si perecível que é, na verdade, o resultado daquele movimento em que a essência absoluta se sacrifica. Sendo, portanto, este si perecível um resultado necessário do movimento em que a essência absoluta se nega, se sacrifica. E nesse sentido, portanto, a carne é uma manifestação imanente ao próprio movimento do Logos, aquilo que ele então chamava a begeistum, a espiritualização, aquilo que é dito então lá no parágrafo 531. Ou seja, de que a dimensão da carne é uma dimensão necessária do autossacrifício, né, do Logos, da essência absoluta. Nesse sentido, portanto, a consciência de si, agora voltando ao parágrafo 533, é um movimento necessário, inevitável, do vir a ser da substância, de sua extrusão, mas de uma extrusão, de uma exteriorização para dentro de si mesma, em que ela adquire, então, a consciência de si. E que, portanto, é a própria substância que realiza esse movimento em direção à consciência de si, mostrando, portanto, que, contrariamente à perspectiva da fé, que via esse abismo entre o aquém e o além, o que nós temos aqui é o além, por assim dizer, abraçando a realidade em que vive a consciência de si e não abandonando o mundo em que vive a consciência de si, porque esse mundo é abraçado enquanto um resultado do próprio movimento do espírito de negar a si mesmo. E com isso, com esse movimento em que o espírito se adensa e abrange a realidade em que vive a consciência de si crente, a consciência de si crente, ela passa a fazer parte da própria realidade de manifestação do espírito e da própria realidade, do próprio mundo real, do mundo da cultura, que passa a ser então uma manifestação do próprio espírito. E com isso também, ocorre a passagem do primeiro momento em que a consciência era em si e para si, fora toda relação, para um momento em que a consciência crente se vê numa relação com o mundo da cultura. Porque o mundo da cultura, ele mesmo é abraçado, ele mesmo é englobado, incluído no movimento de manifestação do espírito, né? Contrariamente ao que pensava a fé, segundo a qual o seu objeto, o objeto absoluto, estava além do mundo da cultura, não tinha uma relação de imanência com esse mundo da cultura, mas apenas uma relação de exterioridade, enquanto era negação desse mundo da cultura, aqui na perspectiva da própria manifestação do espírito, a realidade cultural, a realidade efetiva em que vive a consciência crente, ela é, né, englobada, ela é assumida no movimento de manifestação do espírito, com isso abrangendo, né, a própria consciência crente e o seu mundo. Daí então, esse parágrafo 533 terminar afirmando que a consciência crente pertence ao mundo real. Ela não pode mais se esconder na sua própria interioridade, porque então, né, o movimento de manifestação do absoluto, né, se faz presente na consciência de si crente e também se faz presente no mundo em que ela vive, o mundo da cultura, mostrando então que, pelo menos numa nossa perspectiva, esse mundo da cultura em que a consciência de si crente, mas alienada, vive, né, não é um mundo carente de espírito, é um mundo que o espírito abraçou e amou, né, ou então, na linguagem do texto do Evangelho de João, né, o Logos se fez carne, né, Logos sarx egeneto, e armou uma tenda em nós, né, skenosen en remin.